Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Nós tivemos ontem, dia 10, o lembrado, né, como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Setembro Amarelo também é destaque das ações da saúde de Uruçanga. E por isso está conosco o coordenador da Atenção Primária à Saúde, o Gabriel Savibondo. Gabriel, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por me receberem para conversar sobre esse tema tão importante.
Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Tema que passa a ser trabalhado esse mês pela saúde, é isso, Gabriel?
Sim. Nos meses coloridos do Ministério da Saúde, aqueles referentes à saúde mental são dois, principalmente. O Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental de um modo geral, e o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização, prevenção ao suicídio, mas também de valorização à vida. A gente sempre continua a frase, para não focar somente nas coisas mais difíceis, né? Uhum. Então, além de ser o mês da prevenção ao suicídio, é o mês da valorização à vida.
É um mês de muita conversa. A conversa é uma ferramenta muito, digamos assim, intensificada nesse mês, não?
Sim, a gente dá valor às intervenções que podem melhorar as questões de saúde mental da população, sendo elas as intervenções psicoterápicas, né? Então, a psicoterapia, a própria escuta qualificada, né? E também as intervenções medicamentosas, de modo geral, que podem contribuir com a melhora da saúde mental das pessoas.
Uhum. Na prática, o que os braços da saúde realizam esse mês, o Gabriel, aqui em Uruçanga?
Então, durante o mês do Setembro Amarelo, a gente constrói na secretaria os planejamentos de atividades, né? Esse ano nós começamos o Setembro Amarelo através do desfile cívico do 7 de setembro, onde nós escolhemos o tema do nosso desfile ser o Setembro Amarelo, né? Uma caminhada em valorização da vida. Ele foi arquitetado pela equipe do CAPES. Destaco aqui com o maior carinho do mundo as artesãs do CAPES que colaboraram muito com a construção do desfile, todos os enfeites, todas as coisas bonitas que a gente estava utilizando. Então, a Thaís e a Lucemar, o meu agradecimento especial a elas. E escolhemos começar o Setembro Amarelo já na largada, né? Já no dia 7, assim, no desfile cívico com a população, passando com mensagens de conscientização, com mensagens de valorização da vida, com mensagens de esperança durante aquela caminhada.
Sem dúvida. Aliás, é um tema que, claro, né, ele é delicado, mas eu acho que é importante reforçar, e o Gabriel me ajuda nisso, que a saúde, a unidade de saúde, também para esse assunto, é uma porta de entrada.
Com certeza, né? Joel. Quando a gente fala de SUS, isso eu já mencionei em outras entrevistas e eu sempre vou reiterar, a atenção primária em saúde é a porta de entrada principal para o cuidado não emergencial. A segunda é o pronto-socorro, sabe? Então, a atenção primária é a porta de entrada. Indivíduos com sofrimento psíquico vão até a unidade de saúde para receber os primeiros atendimentos, sejam eles de enfermagem, sejam eles de medicina, sejam eles de psicoterapia. No nosso município, nós temos fluxos, né? Então, o paciente ele adentra a unidade de saúde, passa por uma consulta médica, onde é identificado a situação psicológica de sofrimento e ele é encaminhado à psicoterapia, né? Nós temos esses fluxos. Mas, sim, as unidades de saúde são os pés iniciais dessa caminhada, né? Nós começamos sempre na atenção primária.
Porque eu lembro que nos anos anteriores, e geralmente nas nossas conversas, alguns ouvintes mandam, muda a forma de perguntar, mas o objetivo é o mesmo, porque além da pessoa, o Setembro Amarelo, ele, e essas questões que acabam direcionando a assuntos relacionados a suicídio, também o entorno, né, Gabriel? Quer dizer, não é apenas uma pessoa, mas parentes, pessoas, o entorno de... Porque muita gente fala, e tu já deve ter ouvido, mas como é que eu vou ajudar? Como é que é o primeiro passo? Porque, de fato, é um assunto que muita gente ainda acaba se distanciando, né? Sim. Alguns nem gostam de falar, e deve ser falado, muito pelo contrário, né? Mas isso é uma verdade, isso, né?
Sim. Eu penso esse é um pensamento completamente individual meu, tá, Gabriel? Que todo o assunto que a gente deixa de falar, ele deixa de ser resolvido. Então, a gente precisa conversar sobre isso. A palavra, ela tem um poder muito grande. Então, a gente traz à tona o tema suicídio e as coisas ficam pesadas. Porque a gente fala sobre um tema que é uma questão muito delicada para as pessoas. Mas a gente precisa falar sobre isso na expectativa de encontrarmos formas de ajudar as pessoas que estão em sofrimento mental para essa questão não acontecer. Então, às vezes a gente pensa E isso também é uma percepção minha individual como profissional de saúde, como pesquisador em saúde mental, que a gente precisa de grandes intervenções para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu discordo disso. Eu acho que as intervenções mais benevolentes, as mais intensas, começam quando a gente faz pequenas ações que realmente fazem sentido para a mudança do dia de alguém. Uhum. Então, às vezes, você não precisa fazer uma grande coisa. Você pode simplesmente olhar para alguém e perguntar, diferentemente do "você tá bem?". Essa frase ela é muito perniciosa, né? "Você tá bem?" É muito comum. "Ah, tô bem, e tu?". Mas como é que você tá? O que tem acontecido na sua vida? Como é que eu posso te ajudar? O que você precisa? Uhum. Essas são as frases que a gente deve propagar quando a gente fala sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Eu penso dessa forma, uhum, né?
Trazer um ponto que, de uma maneira bem grosseira, que acho que até melhorou, mas já ouvi também, porque especialmente as pessoas com mais resistência, ou até por falta de informação, digamos assim, falavam o seguinte: "Poxa, mas lá no meu tempo não tinha, não aparecia, não tinha isso".
Uhum.
Isso não tinha. Acho que se dizer "não aparecia" até é um pouco de verdade.
Sim.
Porque tinha, podia não aparecer. Porque isso sempre existiu.
Mas estava lá, né?
Estava lá, né? Então, não é verdade dizer que não tinha. Até dizer que não aparecia pode até ser um pouco de verdade.
Sim.
Mas que sempre teve isso, não, Gabriel?
Sim, sim. Eu não lembro qual foi o filósofo, se foi Sócrates ou se foi Aristóteles, que ele disse que o mal da sociedade seria um estado de humor deprimido. Seria a apatia, né?
Sim.
Ele falava isso lá, não sei, agora eu vou me perder nos antes de Cristo, né? Mas, enfim, foi algum filósofo grego, eu não me lembro ao certo qual foi, que disse que o mal do futuro seria essa apatia, que hoje em dia a gente entende como depressão, né? E aí a gente volta o olhar para o passado e a gente verifica nos casos, nos relatos clínicos, porque a medicina avança muito e ela só avança olhando para o passado.
Uhum.
Então a gente verifica nesses casos, nesses relatos, nesses contextos médicos de cuidado, pacientes que já sofriam de condições que hoje em dia nós temos nome, mas que anteriormente não tinham. Um caso que é extremamente famoso, né? A questão da histeria.
Uhum.
O Sigmund Freud, quando ele começou a discutir sobre a psicanálise, esse tipo de coisa, ele traz à tona o termo histeria, né? Nas mulheres. E aí a gente vai avançando e vai descobrindo que, na verdade, uhum, são estados fisiológicos e patológicos que estão alterados e têm nome, né? Então não é uma grande coisa que surgiu. Os transtornos mentais, eles não nasceram do nada. Eles sempre estiveram presentes. A gente tem uma incidência agora maior dos casos? Eu acredito que por dois motivos principais. A globalização das informações, então está muito mais fácil acessar informação médica sobre contextos de saúde e de doença, e porque a gente voltou mais o olhar para isso. Então o diagnóstico ficou mais simplificado. As pessoas buscam o atendimento quando sentem-se mal. Né? Essa é a minha percepção, mas eu concordo contigo quando a gente fala isso. Os antigos dizem muito isso.
É.
"No meu tempo não tinha.
Acho até que melhorou.
Isso aí não existia".
É, acho até que melhorou assim, o pensamento, a visão em relação a essas questões todas importantes. Mas ainda se houve, digamos assim, de forma pontual, não é que não existia. O diagnóstico era outro, a medicina era outro, enfim, o tempo era outro. Muitas vezes as pessoas tinham e não sabiam.
Sim.
Um nome, uma denominação.
Era normalizado, né? Depressão pós-parto. Né?
Uhum.
Mulheres que ganhavam os nenenzinhos e depois elas iam para casa e ficavam de cama, não queriam mais fazer nada, perdiam total interesse pelas coisas do cotidiano.
Uhum.
Hoje em dia nós já sabemos que existe um fenômeno fisiológico por trás disso e que configura a depressão pós-parto, ou baby blues, né? Então, a gente já tem uma denominação conforme vai avançando as condições de estudo, de pesquisa.
Uhum.
Então, mas é interessante essa visão. Eu acho bem bacana.
É. Menos mal que as coisas vão avançando, né? Vão evoluindo, né? Então, quer dizer, essa foi uma primeira conversa aqui. Vamos ter outras ao longo do mês. Mas, de qualquer maneira, a saúde está voltada. Saúde de sangue. Bom, enfim, né? A data nacional foi ontem, né?
Nacional.
Mundial, né? É o dia 10, é mundial ou é nacional?
Então, a gente tem que dar uma coisa. Que eu saiba, eu me atento mais ao ano que foi fundado a campanha do Setembro Amarelo no Brasil. A data eu não me lembro ao certo.
É mundial, é dia 10. É dia 10 hoje, o que é? É dia 10, foi ontem.
Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né?
Dia Mundial, exatamente.
Isso. A campanha no Brasil, ela surge em 2015.
Tá.
como um movimento de três entidades, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Centro de Valorização da Vida, o CVV.
Uhum.
Eles se uniram para trazer a campanha do Setembro Amarelo como data oficial do Brasil, daí tem toda a legislação que promulgou, né? Mas a história começa lá nos Estados Unidos, com um jovem chamado Mike, que ele pintava o carro dele, o Ford dele. Ele era conhecido na comunidade por estar sempre cuidando muito bem da tinta do carro, que era amarela.
Uhum.
Então ele tinha muito esse cuidado. E ele acaba vindo a cometer o suicídio. E aí toda a população se comove muito e leva no funeral dele várias fitinhas e flores amarelinhas. Uhum. Então a campanha começou com esse pequeno movimento em prol de uma pessoa que perdeu a sua vida. E aí vai se espalhando, né? Hoje em dia nós temos um território nacional inteiro voltado para essa campanha durante o Setembro Amarelo, né?
Uhum. Que o serviço é o ano todo, claro, todos os dias, mas é aquela história que a gente diz sempre. Tem as bandeiras do mês, né?
Isso.
As cores do mês, que no caso aqui é o Setembro Amarelo. Bom, nós teremos outras conversas. Nossa ideia foi hoje já chamar a atenção de todos vocês, apesar que a saúde já fez isso de forma de imagem, né? No desfile do 7 de setembro, antes mesmo do dia 10, e com certeza é um assunto que nós vamos ampliar ao longo do mês também. Pode ser?
Com certeza.
Muito obrigado.
Estamos conversando.
Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado pela conversa. Uhum. Deixo aqui a mensagem para a população de que busquem ajuda. Não silenciem o sofrimento de vocês. Busquem atendimento, busquem um profissional de saúde, alguém que vocês confiem. A vida é bela, a vida é bonita, ela merece ser vivida e a gente tem que tocar em frente. Contem conosco.